Boletim do Ministério da Saúde.
Olá para você que acompanha as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora você fica sabendo quais são os destaques desta semana. Quem tem os detalhes é a Débora Rocha. Olá, Débora.
Olá, Edmar. Nesta semana, o Brasil sediou a segunda edição da iniciativa Nutrição para o Crescimento, que reuniu lideranças de todo o mundo para o combate à desnutrição infantil. Ainda sobre crianças, o Ministério da Saúde celebrou a Semana Mundial da Amamentação, destacando os benefícios do aleitamento materno para os pequenos. E por falar em bebês, o Ministério quer usar o pré-natal das mulheres para incentivar os homens, os parceiros dessas mamães, a cuidarem mais da saúde.
Só notícia boa para a saúde do nosso país. Vamos então saber mais desses anúncios, começando com a participação do nosso repórter Luiz Felipe Leite, que tem os destaques sobre a iniciativa Nutrição para o Crescimento. Diga aí, Luiz Felipe.
Olá, Edmar. No Brasil, 33% das crianças de 5 a menores de 9 anos de idade têm excesso de peso e 7% têm desnutrição. Por isso, fortalecer estratégias que promovem a saúde, a alimentação saudável e a boa nutrição é fundamental para combater a má nutrição e a obesidade infantil. Durante o encontro Nutrição para o Crescimento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, convocou lideranças políticas para juntos agirem rapidamente. Segundo Barros, é necessário educar a população.
Mas já estamos em 20 de obesidade e 53 de sobrepeso. Então nós realmente temos um novo desafio pela frente, que é educar a nossa geração para que ela aprenda a ter uma alimentação saudável, que ela coma aquilo que lhe faz bem e não aquilo que lhe mata a fome. Esse é o desafio. Estou propondo, e já tive o de acordo do presidente Michel Temer, que todas as refeições compradas com recursos públicos sejam do protocolo de alimentação saudável, inclusive cestas básicas.
Entre as principais estratégias do governo brasileiro para promover a alimentação saudável, estão acordos firmados com a indústria para reduzir a quantidade de sódio, açúcar e gordura dos alimentos. Desde 2012, quase 15 toneladas de sódio já deixaram de ser consumidas pelos brasileiros por conta de um desses acordos.
Maravilha, Luiz Felipe. Muito obrigado pelas suas informações. E vamos seguindo com o nosso próximo destaque, Débora.
Pois é, Edmar. Quem está aqui conosco, o repórter Janari Damascena, ele que tem um bebê de 10 meses, vai contar para nós sobre a Semana Mundial de Amamentação. Olá, Janari.
Olá, Débora, Edmar e ouvintes. O Brasil é referência mundial em amamentação e está à frente até mesmo de países como Estados Unidos e o Reino Unido. Em evento que lembrou a Semana Mundial da Amamentação, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que o aleitamento materno é um dos responsáveis pela queda de 80% na mortalidade infantil no Brasil entre 1990 e 2014. Aqui, 41% das mulheres amamentam os filhos exclusivamente até os primeiros 6 meses de vida. E o tema deste ano abordou justamente os benefícios deste alimento. O leite materno é sustentável, não depende de embalagens e água para o preparo, como destaca o presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, Elza Gilgliani.
Além dos benefícios para a saúde da mãe, da criança, hoje nós estamos vendo que o aleitamento materno também traz muito benefício para a saúde do planeta.
O Brasil conta com 220 bancos de leite humano e incentiva empresas a implementarem salas de apoio à amamentação.
Esse foi o repórter Janari Damascena. Mas antes de você ir embora, Janari, me responda uma coisa. Você tem hábito de ir ao médico?
Eu sempre tento ir, Débora. Mas tenho que confessar que eu não sou o mais assíduo aos consultórios clínicos, não. Mas é sempre que eu tenho alguma coisa, eu vou ao médico, procuro ver o que está acontecendo comigo.
Janari, que bom saber que você cuida da sua saúde e assim vai aproveitar por muito tempo o seu filhão. Mas infelizmente não são todos que têm essa preocupação. Vamos ouvir então depoimentos de alguns brasileiros que nós conversamos nessa semana.
Para mim, no médico, acho que quando eu estou sentindo a dor, aí sim eu vou atrás para ver o que está acontecendo com a minha saúde.
Faz muito tempo que eu não vou ao médico, para falar a verdade. Só vou ao médico caso tenha uma gripe, alguma coisa assim.
Depois de ouvir o Joilson Barbosa e o João Melo, vamos conversar com a repórter da TV Saúde, Érica Brás, que acompanhou uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde sobre a saúde dos homens brasileiros. Tudo bem, Érica?
Tudo bem, Débora. Pois é, os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. Isso está relacionado à falta de cuidado que eles têm com a saúde preventiva. Para se ter uma ideia, 31% dos homens não procuram os serviços de saúde para prevenção de doenças. Mas o Ministério da Saúde quer mudar esse cenário. Agentes comunitários de saúde estão sendo capacitados para modificar esse hábito cultural do público masculino. A ideia é que esses profissionais de saúde conscientizem os homens no momento em que eles mais vão aos postos de saúde, durante o pré-natal das parceiras gestantes. É um período em que, ao esperar o nascimento de um filho, eles podem cuidar mais deles também.
Que bacana, Érica! Realmente é muito importante os homens cuidarem da saúde. Mas como o governo pretende fazer isso?
Edmar, para isso foram criados dois guias. Um servirá para ajudar os agentes a convencerem o público masculino a fazer, por exemplo, exames preventivos. E o outro vai ajudar profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, a acolherem os homens durante o acompanhamento do pré-natal da parceira. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explica que a medida contribui para a ampliação da assistência em saúde e não demanda novos investimentos.
O sistema está preparado para o atendimento da população. A estrutura de atendimento está pronta e está paga, tanto as equipes de saúde da família quanto as equipes das unidades básicas de saúde. O que nós precisamos é otimizar esse atendimento e buscar atingir esta parte da população que não tem o hábito de frequentar os postos de atenção e que, por isso, muitas vezes deixam de identificar uma doença previamente e acabam tendo depois dificuldade de cura.
Essa mudança pode ajudar os homens a ficarem longe de doenças que podem ser evitadas, como acidentes vasculares, infartos, cânceres e doenças do aparelho digestivo. Edmar.
Obrigado, Érica Braz, pela sua participação. E chegou a hora da gente deixar aquele abraço aos nossos ouvintes. Lembrando que para continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e pelo Twitter, @minsaúde. Até o próximo programa.
Até lá. Ótima semana para todos os ouvintes que acompanham as ações do Ministério da Saúde.
Boletim do Ministério da Saúde. Coordenação Jaci Diello. Apresentação Edmar Soares e Débora Rocha. Reportagem Luiz Felipe Leite e Janari Damascena. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Robson Ferreira. Realização Ministério da Saúde.